esporte em todas as modalidades.
Esporte Total!
Estamos de volta com o Esporte Total desta quarta-feira com apoio cultural de Unimed, Super Minas Cap, Frangonete, Guaxupé Auto Clube, Automecânica Continental, Supermercados Via Parque, GM Móveis Planejados e Overnight a Festa.
É, vai ser no dia 18 de maio lá no Clube Guaxupé, com o DJ Marcinho Páscoa, o William Michelin de Ribeirão. E a produção é do Lu Produções. E nós temos aí também a atração, a banda Partir 90 de São Paulo, tocando os melhores dos anos 80 e 90. Reserva de mesas pelo telefone 359-9209-5003.
É, tá aí o Overnight, a festa, a grande festa esperada para o dia 18 de maio. Bem, Donácio, Copa do Brasil, nós tivemos um jogo ontem, 0x0 lá, 0x0 aqui, e o jogo foi para os pênaltis. O que que deu, Donácio?
E deu Juventude, Sérgio. O Juventude conseguiu a sua classificação. Agora nós temos aí os confrontos todos detalhados. Nós vamos ter aí no dia 15 de maio, 19h15, o Atlético Mineiro enfrentando o Santos. Às 21h30, no mesmo dia, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo. E o Fluminense vai receber o Cruzeiro. No dia 16 de maio, nós teremos às 19h15, Fortaleza e Atlético Paranaense. 22 de maio, 19h15, Sampaio Corrêa e Palmeiras. 21h30, São Paulo e Bahia. E no dia 23 de maio, o Internacional vai enfrentar a equipe do Paysandu.
É, tá aí, Donácio. E agora, hein? A Copa do Brasil com seus confrontos já definidos. Clássicos brasileiros, olha aqui, ó, Atlético Mineiro e Santos, Corinthians e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro. Realmente, são jogos importantes. Eu acho, na minha opinião aqui, quem pegou um pouquinho mais de tranquilidade foi o Palmeiras e o Internacional. O Paysandu é da Série C do Campeonato Brasileiro, só que, né, tem uma grande torcida também, mas eu acho que da Internacional. E o Sampaio Corrêa, que é lá do Maranhão, vai enfrentar o Palmeiras. O jogo de ida será lá, depois o Palmeiras decide em casa.
É, teremos grandes clássicos aí, já nessa fase, né, sem sombra de dúvida. Esse jogo, não, Corinthians e Flamengo... Atlético Mineiro e Santos são equipes que estão brigando aí pela primeira lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, que vem de uma vitória épica frente à equipe do Grêmio, enfrentando o Cruzeiro também, que tem um grande elenco.
Para mim, um dos melhores elencos do futebol brasileiro.
Vamos ter a grande jogada. Teoricamente, Palmeiras, o jogo é mais fácil. A gente pode colocar aí que São Paulo e Bahia já não é tão fácil para o São Paulo. Mas vamos colocar aí alguma situação em que o São Paulo seja um pouco mais favorito. Mas, sem sombra de dúvida, nós teremos aí grandes clássicos na próxima fase da Copa do Brasil.
É, tá aí, vamos aguardar os confrontos da Copa do Brasil, onde teremos grandes jogos. E também, né, todo mundo de olho na premiação da Copa do Brasil, que salvou muitas equipes pequenas que conseguiram passar de primeira fase para segunda, de segunda para terceira fase, que olha, tem equipes aí que o ano todo já está tranquila com a premiação que recebeu da Copa do Brasil.
Ô Sérgio, aproveitando o ensejo aqui, já que eu falei a respeito dessa vitória do Fluminense, que foi um grande jogo no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, onde o Fluminense perdia por 3-0 e conseguiu o placar de 5-4 contra o Grêmio na casa do adversário. O treinador ontem do Liverpool, no vestiário, na pré-eleição, o Jürgen Klopp, que é alemão, ele usou o jogo do Fluminense contra o Grêmio para motivar os jogadores do Liverpool. E o que que deu? O Barcelona tinha ganho de 3-0 o jogo no Camp Nou, e ninguém acreditava que o Liverpool pudesse virar o placar. E o que que deu? Deu 4-0 o Liverpool. E o Liverpool sem o Salah e também sem o jogador brasileiro, Roberto Firmino, desfalcado. Olha que resultado fantástico do Liverpool ontem pela Liga dos Campeões.
Se não me engano, o Liverpool voltando à final de um Mundial após 1981.
É, ele jogou a final ano passado, né?
Jogou ano passado?
Do Mundial não, da Liga dos Campeões.
Da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes. Não,
de Clubes, ele vai ter que ganhar a Liga.
Justamente.
Pra depois ir pro Mundial. Porque hoje nós
teremos... Mas a última vez que ele disputou o Mundial foi em 1981, contra o Flamengo. Não, ele
perdeu pro São Paulo.
Perdeu pro São Paulo?
Perdeu pro São Paulo. O tricampeonato de São Paulo do Mundial foi contra o Liverpool. Foi um jogo em que o Mineiro faz o gol.
Ah, sim. Tá, tá.
E o Rogério Ceni.
2005.
E o Rogério Ceni foi o destaque da partida, fez grande defesa.
Agora, voltando a essa partida, a gente tem que acreditar muito no futebol. Futebol, né? O futebol, ele é por isso que o futebol é gostoso, é bom. O mais fanático torcedor do Liverpool jamais apostaria uma grana alta em relação a 4-0 para sua equipe. Pode ter certeza disso. Ele poderia até falar o placar, porque de repente ele queria, mas eu queria ver ele apostando que a sua equipe ia vencer 4-0 o Barcelona com a equipe que o Barcelona tem. Ele não venceu qualquer equipe, ele não, venceu...
Deu muita moral, né? Deu muita moral.
Ele venceu o Barcelona. Agora, tem um detalhe, hein, Donato? Eu não sei se eu tô enganado ou não, mas o Messi, ele joga bem em Barcelona. Fora, nem na seleção, ele não joga bem.
É, ontem ele foi muito apagado, né? Mas o que o Liverpool conseguiu foi uma coisa fantástica, impressionante. E hoje nós teremos aí a outra semifinal, que vai ser entre Tottenham e Ajax, lembrando que o Ajax venceu a primeira partida por 1-0.
É, no momento gol do seu rádio, nós temos um gol do Liverpool. Vamos ouvir?
Vamos lá, vamos ouvir.
Esporte Total.
Escanteio cobrado, levantamento na boca do gol. Coringue!
Aí a grande façanha do Liverpool, vencendo por 4-0 a equipe do Barcelona, um grande resultado. E olha, e a moral que dá pra essa equipe chegar na grande final, com certeza vai sair na frente aí do seu adversário, que vai sair hoje, como você já disse, Tottenham e também Ajax. O Ajax venceu o primeiro jogo por 1-0 e agora joga pelo empate, né, em casa, né, porque venceu fora de casa. Olha, dando sequência na nossa trajetória dos grandes campeões brasileiros desde 1971, hoje chegamos a 1981. Estádio do Morumbi, o jogo entre São Paulo e Grêmio, e olha, a equipe gaúcha, que tinha um jogador que chamava Baltazar, acabou vencendo o São Paulo e sendo o grande campeão brasileiro de 81. Vamos ouvir.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.
Então o Assis, você disse, já ganhou duas vezes dentro da área do Grêmio. É um jogador que sai com muita facilidade do meio do campo para o ataque.
Paulo Isidoro vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá, de cabeça, Baltazar, matou bonito, bateu! Golaço de Baltazar, mas que gol lindo! Matou e bateu no ângulo esquerdo, indefensável para Valdir Pérez. Na marca dos 19 minutos 50 segundos, Baltazar. Para delírio da torcida do Grêmio, que se faz presente no Morumbi, em São Paulo. 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Já estava difícil.
É, tá aí, Donácio, o Grêmio sendo o grande campeão de 1981.
Verdade, Sérgio, duas grandes equipes. O São Paulo tinha uma equipe muito boa, aliás, no início da década de 80, nós tínhamos muitos clubes de jogadores de qualidade, né? E o São Paulo, o Flamengo e o Atlético Mineiro faziam a base da seleção do Tele. O São Paulo tinha o Valdir Pérez, o Getúlio, que jogava na seleção, Oscar, Dario Pereira na zaga, Nelson lateral esquerdo, Almir volante, o Renato, que foi para a seleção também do Guarani.
O Everton.
Everton, tinha o Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Eram todos jogadores da seleção brasileira. Então era um timaço
o time. Agora o time do Grêmio era bom, hein?
O Grêmio tinha Leão no gol, Paulo Roberto, Hugo de Leon, Casimiro, Wilson Tadei,
Paulo Isidoro,
Baltazar. Então era um timaço também.
E
Tarciso. Aí que aconteceu? O São Paulo teve uma vitória épica frente ao Botafogo na semifinal. Não sei se você lembra o muito bem. O
Botafogo saiu vencendo por 2-0 o gol do Gerson e Mendonça.
E o Everton fez um golaço no segundo tempo. O terceiro gol do São Paulo.
Fez dois, né?
Um golaço. O segundo gol dele, que foi o terceiro do São Paulo, foi um golaço. Uma bola que a zaga do Botafogo tira. O Rocha, lembra do Rocha? Cabelo branquinho, parecia um algodãozinho. Ele tira, o Everton vem e bate de voleio. Aí pegou o Grêmio. E o Grêmio não teve medo, jogou bem e acabou vencendo o São Paulo em pleno Morumbi.
Olha, o Grêmio eliminou a Ponte Preta. Na semifinal, exatamente, a Ponte Preta venceu o Grêmio lá no Sul por 1-0 e em Campinas perdeu por 3-2, com o Tarciso fazendo 2 gols e tirando a Ponte Preta da final, onde o São Paulo acabou eliminando também seu adversário e acabou essas duas equipes indo para a grande final.
Então, esse campeonato de 81, nós tivemos 44 participantes. Ele começou dia 17 de janeiro e 3 de maio. Era muito curto, né? E muitos jogos e muitos clubes. Então, era impressionante. Era um jogo atrás do outro. Nós tivemos 754 gols, 306 partidas, uma média de 2,46. O campeão foi o Grêmio, o São Paulo vice, o Nunes do Flamengo foi o artilheiro com 16 gols. Tá aí os detalhes aí do Campeonato Brasileiro de 1981, onde o Grêmio sagrou-se campeão, vencendo o São Paulo por 1-0 em pleno Morumbi.
É, e amanhã, dando sequência nessas histórias, né, grandes histórias do futebol brasileiro, dos grandes campeões, amanhã nós teremos o campeão de 1982, Flamengo, onde eliminou o Guarani na semifinal, e o Grêmio eliminou o Corinthians. Os dois chegaram, quase que o Grêmio conseguiu o bicampeonato, mas o Flamengo de 82 era o Flamengo de 81, então era fortíssimo e acabou vencendo o campeonato. Amanhã nós teremos todos os detalhes desta grande decisão. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo de apoio cultural e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o Esporte Total.
Esporte Total. O esporte em todas as modalidades.